Tire sua dúvida.
Por que que o catolicismo romano, porque eles veem o papado sendo uma continuidade do trabalho do apóstolo Pedro? Porque eles dizem que em Pedro foi o primeiro papa. Então ela pediu essa explicação, por que que isso ocorre, e a questão de que Pedro era o fundamento, era Pedro que era o fundamento ou Jesus é o fundamento? Então são coisas que a gente precisa entender. Quem é o fundamento da igreja? A igreja católica, como você colocou, irmã Priscila, ela se debruça e considera o apóstolo Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Então, para que eles venham fundamentar o seu ensino, então eles acabam apelando para uma passagem, dando a interpretação dogmática, aquilo que eles querem fazer. É igual outras igrejas que você vê aí agora no tempo de hoje também, fazendo igual e pior. E Simão Pedro responde, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É a passagem que nós encontramos em Mateus 16, versículos de 16 a 19. Em primeira coisa, a gente, antes de avançar nesse assunto aqui, só trazer aqui uma informação importante. Talvez não dê tempo para falar sobre tudo hoje, lembrando que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem a sua tradição, a tradição da Igreja Católica e a Bíblia. O que é tradição? A tradição é simplesmente ensinos que eles colocam acima da Bíblia. Então, a tradição e a Bíblia. Então, para eles validarem as suas doutrinas antibíblicas, eles têm a sua tradição. A sua tradição. O que é isso? Dentre tantas coisas equivocadas, tantas coisas errôneas, no ano de 1929, da nossa era, sobre a Bíblia, escreveu o padre Bernardes assim: a Bíblia não é a única fonte de fé, como Lutero ensinou no século XVI, porque sem interpretação de um apostolado divino infalível, separado da Bíblia, jamais poderemos saber com certeza quais são os livros que constituem as escrituras inspiradas, ou se as cópias que hoje possuímos concordam com os originais. A Bíblia em si mesma não é mais do que letra morta, esperando por um intérprete divino. Ela não está arranjada de forma sistemática, ela é obscura e de difícil entendimento, como São Pedro diz de certas passagens das cartas de Paulo. Como ela está aberta a falsa interpretação. Além disso, certo número de verdades reveladas tem chegado a nós somente por meio da tradição divina. É o que eles fazem. Você não vê o que estão falando hoje aí? Em determinada religião, que nós, por este motivo, reputamos como falsa? Isso é a mesma coisa que falou o padre. Em 1929, o padre Bernard Conwell disse isso, que a Bíblia, ela precisa de uma revelação. E o que, que é revelação? É a tradição. No caso do catolicismo, é a tradição. No caso de uma denominação agora contemporânea, é o quê? É o além da letra. Tudo o quê? Para invalidar o que a Bíblia está escrito. Agora, não se esqueça de Lucas 8:12. Não se esqueça de Lucas 8:12 e daquilo que já temos falado sobre a palavra de Deus. Mas então, vamos lá. Essa interpretação que foi dada aqui, irmã Priscila: Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. A Pedro foi dado o poder das chaves, portanto, só ele detém o poder de abrir a porta do reino dos céus. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma, o Papa de Roma, toda autoridade foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e papas. É isso? Isso é uma interpretação dogmática, absurda, para validar a sua heresia. E assim as outras pessoas fazem isso. Aqui, no caso do catolicismo, a tradição. Aí colocaram livros chamados espúrios ou livros apócrifos mais conhecidos para invalidar a Bíblia e validar a sua heresia. E assim como fazem hoje, não é? Fazem pseudas revelações? Não, porque a palavra teológica é desse jeito, mas a palavra revelada é para a redenção. Outra é... Só muito remédio. Muito remédio. Mas parece que o remédio está fazendo um efeito. E graças a Deus, já conhecendo essas pessoas, a gente fica mais tranquilo e vamos nos debruçar na palavra de Deus. Vemos aqui uma simples comparação entre uma teologia romanista e uma teologia bíblica. Estão falando de teologia revelada. Nós ficamos com teologia interpretada bíblica. Ok? Então, a respeito do apóstolo Pedro e o que Pedro atuou no seio da igreja, nós descobrimos o quê? Quão absurda a interpretação da igreja católica a respeito da pessoa e ministério desse apóstolo. Por quê? Vamos ver aqui. Vamos nos debruçar nas escrituras. Então, vejamos. A primeira coisa, a palavra interpreta-se a si mesma. A primeira coisa que precisamos entender, Pedro nunca, jamais assumiu no seio do cristianismo a posição e as funções que o catolicismo está atribuindo e atribui a ele, de maneira nenhuma. Primeira coisa, indo de forma etimológica, interpretando a palavra como deve ser interpretada. Petra. Petra designa do grego uma rocha grande e firme. Já Petros é aplicado geralmente a pequenos blocos de rochosos, areias, móveis, bem como as pedras pequenas, tais como a pedra que nós arremessamos. Pedro é o quê? É Petra ou é Petros? Pedro é Petros. É o quê? Um bloco rochoso móvel e não Petra. Rocha grande e firme, esteio, pedra de esquina, pedra angular. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não vão prevalecer, jamais pode repousar em Pedro. Jesus é o cabeça. O importante é que outros textos falam por si só. É só ler 1 Coríntios capítulo 3. Outros textos falam por si só. Vamos ler. 1 Coríntios. O capítulo 3, eu não sei qual o versículo, mas vamos ver aqui agora. 3, versículo 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento, Jesus. Não existe outro mediador, Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não há outro salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. A Bíblia interpreta por si só, mas eles querem trazer a salvação para a sua comunidade. O romanismo faz isso. Outras seitas falsas aqui da nossa pós-modernidade está aqui dizendo a mesma coisa que nós recebemos, nós temos. É pior do que o romanismo. Pior. Pior. E vamos lá. E faz idolatrias iguais e piores também. Pela palavra de Deus, Cristo, como nós já lemos aqui, ele é a pedra de esquina, angular, fundamental. Não se esqueça disso. Olha o que, que a Bíblia diz. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Daniel, uma profecia sobre Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 34. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Então, pedra se refere a Cristo e nunca a Pedro. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Atos, capítulo 4, versículo 11. Quem disse isso foi quem? Foi o próprio apóstolo Pedro, a qual eles dizem que é o primeiro Papa. Nós, além disso tudo, irmã Priscila, temos o testemunho dos pais da igreja. Os pais da igreja. Eles, de maneira nenhuma, deram a mesma interpretação do que o romanismo. De maneira nenhuma. Vejamos, então. Dos 84 pais da igreja, só 16 creem que o Senhor se referia a Pedro quando disse esta pedra. Dos outros pais da igreja, uns dizem que esta expressão se refere à pessoa de Cristo, mesmo a outros, a confissão que Pedro acabara de fazer, e outros ainda, a todos os apóstolos. Portanto, nós não podemos, em hipótese nenhuma, se nós apelarmos para os pais da igreja dos primeiros 4 séculos e as pretensões da igreja romana com referência a Pedro, acabam redundando o quê? Em mentira, um argumento falso. Argumento falso. Então, à luz da palavra de Deus, à luz das palavras de Deus, a palavra de Pedro, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Cristo, ele é a rocha grande, firme. Simplesmente isso. Agora, a questão do Pedro como Papa. A interpretação que eles fizeram do texto que estamos em questão, capítulo 16, versículo 16 a 19, deriva que um outro grande sofisma, erro, o ensino que Jesus fez de Pedro o príncipe dos apóstolos, pelo que veio a se tornar o primeiro bispo de Roma, do qual os papas, no decorrer dos séculos, são legítimos sucessores. Vem cá, Pedro esteve em Roma? É a primeira coisa. Bom, se Pedro foi um papa completamente diferente. Totalmente diferente. Vejamos. Pobre, Atos 3:8. Era casado, Mateus 8. Por que eles não refutam isso? Por quê? Porque é o quê? Invalidam a palavra de Deus para criar as suas mentiras. Pedro foi um homem repreensível. Agora o Papa não, o Papa é infalível. Que o Papa falou, lembra da infalibilidade papal? Hoje tem infalibilidade pastoral também, viu? Tem pastor aí, presidente de igreja, não está presidindo no papel, mas está presidindo aí, né, porque faz isso, que é o dono da igreja. Isso fala igreja denominacional, né? Então, ele foi repreensível, já o Papa não, a infalibilidade papal. Então, nós precisamos ver essas incoerências bíblicas, incoerência. Papa, a própria história do papado mostra e dá uma demonstração de que os papas jamais conseguiram provar serem sucessores do apóstolo Pedro, já que em nada se assemelham, não é, aquele homem humilde, inflamado, né, no poder que cresceu na graça e do conhecimento do Senhor. Papas hoje são administradores de fortunas, fazem união com o Estado. Fazem união com o Estado. Já Pedro não. Os papas são celibatários, isto é, não se casam. Além de ensinarem que o casamento é um sacramento, os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens. Papa aceita a adoração. Os papas se consideram infalíveis nas suas decisões e decretos. Ou seja, é o próprio mediador. Então, como diz o nosso querido pastor Mário Souza, não, 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 mil vezes não. Amanhã, aproveitando esse gancho, vamos falar sobre tradição romanista e vamos falar mais uma vez, já que pegamos esse gancho, de heresias pós-modernas contemporâneas no dia de hoje. Combinado?